Na liturgia da Igreja Católica, o segundo domingo da Páscoa é chamado Domingo da Misericórdia. Ele é assim chamado porque foi instituído pelo Papa João Paulo II no dia 30 de abril do ano de 2000, por ocasião da canonização da irmã Faustina. É sobre as 10 coisas que devemos saber sobre o Domingo da Misericórdia que falarei neste vídeo. Sou o Diácono Carlos e você está no canal do Passos na Fé. Vamos direto ao assunto, né? Que importa? A primeira coisa que devemos saber é que o Domingo da Misericórdia se baseia em revelações privadas. Esta celebração acontece no segundo domingo da Páscoa, porque baseia-se nas revelações privadas a Santa Faustina Kowalska, uma religiosa polonesa que recebeu as mensagens de Jesus sobre sua divina misericórdia num povoado de Plock, na Polônia. Diz a santa no seu diário: "A minha imagem já está na tua alma. Eu desejo que haja a festa da misericórdia. Quero que essa imagem que pintarás com o pincel seja abençoada solenemente no primeiro domingo depois da Páscoa. E esse domingo deve ser, então, a festa da misericórdia." Continua ela: "Desejo que os sacerdotes anunciem essa minha grande misericórdia para com as almas pecadoras, que o pecador não tenha medo de se aproximar de mim. Queimam-me as chamas da misericórdia, quero derramá-las sobre as almas." A segunda coisa que devemos saber é que esta celebração faz parte do calendário da Igreja por ação de São João Paulo II. No dia 30 de abril do ano de 2000, o então Papa João Paulo II canonizou Santa Faustina e durante a celebração declarou: "É importante então que acolhamos inteiramente as mensagens que nos vêm da Palavra de Deus neste segundo domingo da Páscoa. Que, de agora em diante, na Igreja inteira, tomará o nome de Domingo da Divina Misericórdia." A terceira coisa que devemos saber é que uma revelação privada tem efeitos válidos na liturgia. Em seu comentário teológico sobre a mensagem de Fátima, o Papa Emérito Bento XVI escreveu na época: "Podemos acrescentar que, frequentemente, as revelações privadas provêm da piedade popular e nela se refletem, dando-lhe novo impulso e suscitando formas novas. Isto não exclui que aquelas tenham influência também na própria liturgia, como é o caso, por exemplo, da festa do Corpo de Deus e a do Sagrado Coração de Jesus." A quarta coisa que devemos saber é que a Igreja convida a celebrar a Divina Misericórdia de várias formas. No dia 24 de abril, que é dia da Divina Misericórdia aqui no Brasil, nós podemos participar das missas da Divina Misericórdia, o Domingo da Divina Misericórdia, procurar sacerdote, procurar a ajuda de um sacerdote e como a santa mesmo diz, Jesus está pronto para estender a sua misericórdia. Agora, entre outras coisas, a Igreja também oferece uma indulgência plenária para fazer com que os fiéis vivam com piedade intensa esta celebração. O Sumo Pontífice São João Paulo II estabeleceu que o citado domingo seja enriquecido com indulgência plenária, para que os fiéis possam receber mais amplamente o dom do conforto do Espírito Santo e, desta forma, alimentar uma caridade crescente para com Deus e o próximo, e obtendo deles mesmo o perdão de Deus. Sejam, por sua vez, induzidos a perdoar imediatamente os irmãos. Decreto da Penitenciária Apostólica do ano de 2002. A quinta coisa que devemos saber é que a imagem da Divina Misericórdia foi revelada pelo próprio Jesus. Esta imagem foi revelada a Santa Faustina no ano de 1931. E o próprio Jesus lhe pediu que a pintasse. Em seguida, explicou-lhe seu significado e o que os fiéis, né, alcançariam com ela. Na maioria das versões desta pintura, Jesus se mostra levantando sua mão direita em sinal de bênção e apontando com a sua mão esquerda o peito, do qual fluem dois raios, um vermelho e outro branco. O raio pálido significa a água que justifica as almas. O raio vermelho significa o sangue, que é a vida das almas. Feliz aquele que viver à sua sombra, porque não será atingido pelo braço da justiça de Deus, escreve a Santa Faustina no seu diário, no número 299. A imagem toda é um símbolo da caridade, do perdão e do amor de Deus, e é conhecida como a fonte da misericórdia. A sexta coisa que devemos saber é que esta devoção conta com orações particulares. Uma dessas orações é o Terço da Divina Misericórdia, que é um conjunto de orações usadas como parte da devoção à Divina Misericórdia. Costuma-se rezá-lo às 15 horas, que é conhecido como o momento da morte de Jesus, usando as contas do terço, mas com um conjunto diferente de orações. Vamos ver como que se reza esse terço? Primeiramente, reza-se o Pai Nosso, a Ave Maria e o Credo. Depois, nas contas do Pai Nosso, reza-se: Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e do mundo inteiro. E nas contas da Ave Maria, reza-se: Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ao final, deve-se rezar três vezes: Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Então, este é o terço da Divina Misericórdia. A sétima coisa que devemos saber é que a Divina Misericórdia está vinculada ao Evangelho do segundo domingo da Páscoa. A imagem da Divina Misericórdia representa Jesus quando aparece aos discípulos no cenáculo após a ressurreição, quando lhes dá o poder de perdoar ou reter os pecados. Este momento ele está registrado em João capítulo 20, versículo 19 ao 31, que é a leitura do Evangelho do Domingo da Misericórdia. A leitura é colocada neste domingo porque inclui a aparição ao apóstolo Tomé, quando Jesus o convida a tocar suas chagas. Este evento ocorreu no oitavo dia depois da ressurreição de Jesus. Pode conferir lá em João capítulo 20, versículo 26. Então é por isso que é utilizado na liturgia 8 dias depois da Páscoa. A oitava coisa que devemos saber é que os sacerdotes têm um poder especial para administrar a Divina Misericórdia. No Evangelho de João capítulo 20, versículo 21 a 23, afirma-se: Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhe serão perdoados. A quem não perdoardes, eles não serão perdoados. A nona coisa que devemos saber é que a confissão é a ação da divina misericórdia até o fim dos tempos. Jesus capacitou os apóstolos e seus sucessores com o Espírito Santo para perdoar ou não o pecado, né, das pessoas. Como estão aptos pelo dom do Espírito de Deus para fazer isso? Olhe bem, a administração do perdão se torna eficaz. Realmente elimina o pecado, ao invés de ser só um símbolo de perdão como muitos imaginam. E, finalmente, a décima coisa a saber é que nas revelações privadas a Santa Faustina, Jesus dá suma importância à sua segunda vinda. Jesus promete regressar em glória para julgar o mundo no amor, como claramente diz em seu discurso do reino, lá nos capítulos 13 e 25 de São Mateus. Somente no contexto de uma revelação pública, como é ensinado pelo magistério da Igreja, se pode situar as palavras da revelação privada dada à irmã Faustina. Agora, eu vou trazer para vocês alguma dessas revelações acerca do fim dos tempos. Diz a Santa: preparas o mundo para a minha última vinda. Está no diário, no número 429. Fala o mundo da minha misericórdia, que toda a humanidade conheça a minha insondável misericórdia. Este é o sinal para os últimos tempos. Depois virá o dia da justiça. Enquanto é tempo, recorram à fonte da minha misericórdia. Diário número 848. Fala às almas desta minha grande misericórdia, porque está perto o dia terrível, o dia da minha justiça. Está no diário no número 965. Continua ela dizendo: prolongo-lhes o tempo da misericórdia, mas ai daqueles que se não reconhecerem o tempo da minha visita. Está no diário número 1160. Antes do dia da justiça, envie o dia da misericórdia. Está no diário no número 1588. Quem não queira passar pela porta da minha misericórdia, tem que passar pela porta da minha justiça. Está no diário no número 1147. Então tá aí, são coisas para a gente pensar, né? Vale a pena. Como vimos, né, graças a São João Paulo II, que atendeu e entendeu o pedido feito à Santa Faustina por Jesus para que o do segundo domingo da Páscoa fosse o domingo da misericórdia. São João Paulo II pregava que o amor se transforma em misericórdia quando vai além da norma exata da justiça. Dizia ele ainda: norma precisa e muitas vezes por demais restrita. É o que Jesus propõe ao dizer que são felizes os misericordiosos, porque também eles encontrarão misericórdia. Temos a oportunidade de passar pela porta da misericórdia do Senhor. Quem sabe rezar todos os dias o terço da misericórdia? Melhor ainda, viver, fazer e cantar as misericórdias do Senhor, como dizia Santa Teresinha do Menino Jesus. Deus abençoe a sua vida, a sua família, por apoiar o Passos na Fé. Deixo aqui o meu abraço, meu aperto de mão e até o próximo vídeo.